O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! Pode aumentar um pouquinho a trilha, vamos. Estamos com mudanças aqui no estúdio, Leandro e a mim foi pra Sibéria. Continuamos nosso especial falando sobre cada uma das 8 divisões da NFL. Agora é a vez de uma divisão que se reforçou bastante do ano passado para este, é a AFC South. O Indianapolis Colts acabou de renovar com seu franchise quarterback, Andrew Luck, e espera vê-lo saudável para voltar ao topo da divisão. Mas a tarefa não vai ser tão fácil assim. O Houston Texans de J.J. Watt finalmente tem um quarterback em Brock Osweiler. Será que vai render? E ainda tem os jovens Jaguars querendo voltar aos playoffs e a reconstrução continuando em Tennessee. Ainda nessa edição tem uma notícia bacana pra dar, né? A gente postou ontem no Pro Football. Inclusive, a NFL anunciou a lista dos 96 jogos que disponibilizará de graça na faixa no YouTube. Nesta edição de Rádio América, cada um dos nossos integrantes, os três membros, se Deus quiser, o Matheus consegue entrar aí no Skype, escolhe três jogos pra falar sobre e te encorajar a assistir. Eu estou com o Rodrigo Sanzovo. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo de volta!
Tudo bem.
Tô meio Silvio Santos, né, cara?
Eu não fui enviado pra um gulag como nosso amigo...
Gulag!
Leandro Yamin, então eu tô bem. Tô
tá
alegre,
bem.
Tô feliz.
Tá bem, o Yamin tá do lado de fora do estúdio, na verdade... Será que a gente consegue contato com o Matheus lá em Brava? Daqui a pouco, aliás, semana que vem pode estar até em São Paulo. Talvez surpresas em Rádio América a partir da próxima edição.
E quando quer que a gente enche a linguiça, Matheus?
Ah, por favor.
Difícil, né? Tem que pensar. Hoje a gente vai falar sobre a AFC South,
sua,
né?
Sua voz ainda tá meio rouca, né?
Ela tá sensual, né?
Tá sensual, tá uma voz...
Ríspida. Elegante.
É.
Mas enfim, hoje a gente tem muita coisa legal pra falar. Essa notícia da NFL dos jogos é muito interessante para todos nós que gostamos da história do futebol americano, que gostamos de assistir futebol americano.
Sim. Na verdade, já tem vários canais que colocam no YouTube, mas a qualidade sempre às vezes deixa a desejar. E às vezes é só tipo um lado do fone que tá funcionando só.
E não dura muito, né?
É, a NFL derruba.
E agora vai derrubar mais ainda, né?
É, e agora que eles têm um canal deles, né? A tendência é derrubar mais ainda. A gente tá assistindo o Wimbledon aqui no estúdio. Você gosta de tênis, Rodrigo?
Bom, não gosto de falar mal, mas eu não gosto de assistir também, não.
Você só gosta de futebol americano?
Não, eu gosto muito de basquete.
De basquete, é verdade. E é isso aí.
Não, eu gosto de outros esportes. Sabe? Na Olimpíada eu acho um deleite, né?
Sabe o que eu tô ansioso pra ver na Olimpíada? É competição de arco e flecha. Não sei se você acha que não é mais arco e flecha que chama, mudou o nome.
Efetuei uma compra essa semana. Na verdade, ganhei de presente um jogo das Olimpíadas.
Um jogo das Olimpíadas?
É.
Que jogo?
Brasil e Espanha. De basquete, estarei presente.
Ah, ingresso.
Ingresso.
Muito bom. Matheus, já depois dessa injeção de linguiça olímpica, tudo bem, Matheus?
Tudo bem, tudo tranquilo. E por aí com vocês?
Tá, quer dizer, pra você não vai estar tão bem, não, porque eu tenho uma notícia ruim pra te dar ao longo do programa, mas eu vou guardar essa notícia pra gerar um suspense no público. Mas tem a ver com uma promessa que você fez na semana retrasada, quando estávamos só nós dois juntos.
Vai tomando uma tubaína aí.
Vai tomando aí algum refrigerante e tal, porque provavelmente aí até a Copa 2018 não vai rolar. Vamos começar então, Sanzovos? Vamos para a AFC Sul. Que é uma divisão que, né, os Colts estão... Cara, eles estão no norte, estão no AFC South, é uma incoerência geográfica. Mas no hockey tem uma incoerência maior, não tem, Matheus? Me disseram esses dias, quando eu postei que não é tão incoerente os Cowboys serem da AFC East, porque é o que rolou, foi um sorteio que o Pete Rozelle fez na década de 60, e Dallas acabou ficando no leste, né? Agora, na NHL não tem uma coisa assim? Acho que é Nashville.
Nashville joga na divisão central, joga no oeste, né? Nashville e Chicago até. Mas antes era pior até, porque Detroit jogava na Conferência Oeste até pouco tempo. Detroit e Columbus. Aí com um realinhamento recente que realmente mudou de verdade. Que os dois vieram pro leste e Nashville e Chicago continuaram no oeste.
Bom,
e se eu te falar que a capital norte-americana, Washington, fica ali nas beiras do Potomac, justamente porque era considerada... É o nome do rio.
Eu sei.
Justamente porque era considerada uma cidade no sul dos Estados Unidos. Isso. Interessante como os referenciais mudam. Na época, Washington era sul. E hoje a gente considera uma cidade do norte, do nordeste dos Estados Unidos.
É, tem a megalópole, né? Boss Wash.
Foi uma troca entre Alexander Hamilton e Thomas Jefferson e James Madison.
Você viu isso aí na Wikipédia ou sabe de cor?
Não, eu tenho estudado um pouco do início dos Estados Unidos. Me interessa.
Muito bom. Vamos começar, vai. Já enrolamos demais o programa. Rodrigo!
Cultura é importante.
Ah, sim, sim. Novo contrato pro Luck, já falamos semana passada, não vamos tocar de novo nesse assunto tão extensamente, porque ia ser mais do mesmo, né? Mas o importante, e isso a gente já falou, o Matheus também já falou semana passada, é que a linha ofensiva também foi endereçada no draft. Os Colts votarão ao topo da divisão, ou melhor, vou reformular a pergunta e o Matheus pode responder também depois. Os Colts são os favoritos, com o Andrew Luck voltando a ficar saudável, para vencer a AFC South?
Isso é uma pergunta de prova, né? Pergunta difícil.
É uma pergunta difícil, mas é uma pergunta que não tem resposta certa. Né?
Não tem resposta certa.
Que, dependendo da sua argumentação...
Na opinião minha, na minha opinião, Rodrigo Sanzovo, sim, eu acredito que eles vão ganhar. Não sei se eles são favoritos. Favoritismo eu acho diferente de previsão, né? A minha previsão é que eles vão sim ganhar. E por conta do Andrew Luck, eu acho que ele vai voltar com aquela chip on the shoulder, né? Com aquela vontade de provar.
Você que é um English teacher, eu sempre tive essa dúvida. Qual que é a tradução mais adequada pra chip on the shoulder? Sangue no zóio?
Mais ou menos. Sangue no zóio não. Sangue no zóio é uma grande vontade, né? O chip on the shoulder é quando você tem um... Não é pressão também. É quando você tem um negocinho nas suas... Um negócio que você quer provar que estão errados.
Ah, sim. Tá? Bom, gostei. Algo gostei. Assim. É uma expressão que, na verdade, não tem...
Muito semelhante com outra expressão, que é monkey on the back.
Monkey on the back. E o Steve Young, inclusive, fala no Super Bowl 29, quando é campeão, fala, take the monkey out of my back, porque ele tinha o estigma de ser o substituto do Joe Montana. Enfim, já divaguei de novo. Matheus, são favoritos? Dá pra falar isso?
Eu acho que dá, é o time mais completo, se a gente for pensar, por mais que agora os Texans tenham o Brock Osweiler, tenham mais recebedores, acho que os Colts ainda são o time mais completo, ainda mais com a melhora da linha ofensiva, que realmente precisava. É um time que está acostumado já a ganhar a FC South nos últimos anos, sim. Então, e ainda mais com o Luck voltando, a gente presume que ele esteja realmente inteiro. Então, eu realmente acredito que eles sejam os favoritos.
E os Texans, Matheus, foram bem no draft, adicionaram vários recebedores. Quer dizer, eu acho que foram bem, né? Não sei se você compactou da minha opinião. E já tinha o DeAndre Hopkins como uma grande estrela. Talvez muito subestimado, inclusive. Eu acho o DeAndre Hopkins melhor que o Odell Beckham Jr. Vou me xingar e tal, mas enfim. E tendo mais recebedores, existe uma tendência de aliviar um pouco o DeAndre Hopkins e não deixarem sempre a marcação dupla nele, né? Isso pode ajudar bastante. E agora os Texans têm um quarterback em Brock Osweiler. Mas aí fica a pergunta, será que tem mesmo? Porque o ataque dos Broncos, com o Peyton, a gente criticou muito, mas com o Brock Osweiler não é como se tivesse mudado tanto assim, né?
Pois é, eu não acho o Brock Osweiler grande coisa, pessoalmente. Mas eu acho que... Além da adição dele, tem a adição do Lamar Miller. Era pro Matheus?
Era pro Matheus.
Desculpa.
Eu fiz o sinal de tesoura aqui de Joaquim.
Perdão, Matheus.
Manda bala, Matheus.
O que eu acho assim, diferente da questão do Texans é porque, por exemplo, ano passado os Texans tiveram inúmeros quarterbacks, nenhum que inspirava realmente confiança. Tá que o Osweiler não é... Não, é tipo, aquela coisa, nossa, eu tô trazendo o Andrew Luck pro meu time. Mas você tá trazendo um quarterback que entrou razoavelmente bem num momento preocupante pro Denver, por mais que ele não tenha, tipo, uma carreira grande do que o Denver fez ano passado. Ele foi razoavelmente bem em alguns jogos, e você tá dando, você tá dando um time um pouco melhor, né, talvez, pra ele.
Do lado ofensivo, porque, né?
Ofensivamente. Porque Denver também tinha problemas de tight end, tinha problemas de linha ofensiva ano passado. A linha ofensiva do Houston teve alguns problemas nos playoffs, só que já era ser o Duane Brown.
É, mas foi por lesão, né? E o Duane Brown é um grande left tackle. Né? Talvez um dos melhores da NFL.
Gosto bastante dele. E aí você... O Houston fez um bom investimento. Trouxe um center bom, Nick Martin. Trouxe dois wide receivers. Mas eu não gosto tanto assim do Will Fuller. Trouxe o Will Fuller, trouxe o Braxton Miller. Tem o Lamar Miller. Tem o Tyler Irving, que veio para ser talvez o segundo running back. Eles realmente investiram bem nesse ataque. Então acho que pode dar certo.
Rodrigo, o Lamar Miller é um cara que você sempre teve expectativa de ser sleeper em fantasy e nunca deu certo. Muito por conta do play calling dos Dolphins, que ano passado era terrível, né? Vamos combinar. Você mais do que ninguém sabe disso. É, agora nos Texans... E aí, vai? Até em termos de fantasy, mas em termos de jogo, que eu sempre achei o esporte mais importante que fantasy. Se não, é um podcast fantasy.
Creio que sim. É, ano passado, inclusive, na mudança de comando, ele já assumiu uma importância muito maior no, dentro do elenco do Dolphins. Sobre o comando do Joe Philbin, ele tinha, cara, 12, 15
não, era um absurdo.
Toques na bola por
parecia,
jogo.
Parecia eu jogando Madden com 15 anos.
E nesses toques ele brocava. Lacrava.
Não, mas aí muito porque ele corria pouco, a defesa estava mais preparada para o passe, em cover 3, cover 4, ou com nick.
Sim, mas
ou tal,
quando
mas
passou
de qualquer forma,
a ser mais utilizado também...
Ele correspondeu às expectativas.
Correspondeu.
Não, e eu acho que ele saiu muito dos Dolphins, não é nem pela questão monetária só, né, financeira, na verdade. É, também tem uma questão de orgulho aí, né? Que é o que aconteceu com o Brock Osweiler também, né?
Eu diria que foi mais a questão financeira, porque trocou o regime, então isso não teria tanto impacto. Até porque ele preferiria ficar em Miami por ser nascido na cidade, ter jogado na Universidade de Miami.
Ah, ele jogou em NAU, é verdade.
Ele nasceu, então ele passou a vida inteira torcendo pro Dolphins. Mesma situação do Olivier Vernon, foi pro Giants. A questão é de grana. E faz sentido, não há como criticar o cara quando estão pagando mais para ele sair da cidade.
Aliás, falando em grana, Matheus, antes, esses contratos da NBA, hein? Se der um tempinho, a gente até fala um pouquinho sobre. Que tem uma explicação bastante lógica para esses contratos. Mas enfim, Matheus, desculpa te interromper.
Não, eu ia até comentar mesmo sobre os contratos, mas eu acho que esse time Texas pode dar certo. A defesa já é boa, eu não consigo duvidar de J.J. Watt de forma alguma pra que homem.
Porém, o cara jogou machucado no passado, e bem machucado, e rendeu, né?
Ele é um monstro, não tem como usar outra palavra pra descrever J.J. Watt hoje.
Bom, passando dos Texans, então já falamos rapidamente, agora tem o meu time preferido na NFL ano que vem, Rodrigo.
Diga.
Jacksonville Jaguars.
Largou o Bears.
Não.
O famoso modinha.
Não é isso. Tô falando do time que eu quero ver render, porque foi montado de uma forma coesa.
Foi montado
certinho. E é pra render. Se o Gus Bradley não tiver pelo menos uma temporada com mais vitórias do que derrotas, se fosse nos Rams, aí não. Aí o Stan Kroenke tá suave. Mas nos Jaguars, que é o nosso glorioso Shahid Khan...
Você pelo menos dá um passo muito à frente, né? Porque ele teve um desempenho, assim, recorde muito ruim, mas dá pra você ver a evolução do time.
Sim, isso é nítido.
Dá pra você ver a evolução do Blake Bortles, dos recebedores, o Allen Robinson, o Allen Hurst. A defesa agora que precisa dar aquele passo que a gente tá esperando. O Gus Bradley é um treinador
sistema,
defensivo.
E no sistema do Gus Bradley, que eu chamo de Northwestern Defense, porque é aquela defesa de Seattle que joga muito no cover one robber. Cover 3, no qual o strong safety ou um inside linebacker marca zona no meio do campo. Em teoria, o Miles Jack seria ideal pra fazer isso.
Sim.
Saudável, claro.
Sim. E não foi só a adição do Miles Jack. A gente tem algumas adições muito importantes do lado defensivo.
Jalen Ramsey, lógico.
Jalen Ramsey.
Que é um plug and play, né? Você coloca lá e...
Sim, a adição do pass rusher da draftado ano passado, eu esqueci o nome. Fugiu agora.
O Dante Fowler Jr., que machucou. Na prática, os Jaguars, se todo mundo ficar saudável, os Jaguars têm 3 escolhas de topo de draft, de top 10, estreando neste ano.
Exatamente. Isso é absurdo.
Isso é um absurdo.
De um lado da bola.
Não me lembro a última vez que aconteceu.
Muito bons. São caras muito bons. Então, cara, o Jaguars tem, sim, tudo pra dar o passo pra frente. Eles são um dos motivos, junto com o Titans, eu acho, e até o Texans, de ano passado a gente considerar essa a divisão mais lixosa, disparada da NFL. E agora todo mundo tá de olho nela, porque são vários times em ascensão.
É verdade. Não dá mais pra falar que a AFC South é a pior divisão da NFL.
Concordo.
Eu já não consigo dizer isso com relevante certeza, digamos. Matheus, sobre os Jaguars, algum ponto adicional? A gente já mencionou bastante os Jaguars ao longo desses podcasts de intertemporada, né?
Foi um dos times que mais se movimentou bem durante a intertemporada, no draft, contratando. E é realmente isso que vocês falaram. Tipo, cara, são 3 escolhas de teóricas de topo de draft estreando de um mesmo lado. do time. Não é tipo assim, não é um na defesa e dois no ataque, não é dois no ataque e um na defesa. São três na defesa. Eu acho que isso vai fazer uma boa diferença. Ainda mais porque você traz Tashaun Gibson, traz Malik Jackson. Você forçou bem pra caramba, de todas as formas que poderia. E o que realmente precisava no time. Porque o ataque foi bem a temporada passada.
Foi uma graça surpresa.
Se o tiver um ano melhor, esse time do Jaguars pode ir bem mais pra frente.
E o Blake Bortles entra no seu terceiro ano, e em tese, terceiro ano de quarterback é o ano do vai ou racha, né? Se o cara não render como esperado para uma escolha top 5 de draft, que foi o caso do Blake Bortles, no terceiro ano dele na liga, aí, meu amigo... Porque o terceiro ano é aquele ano que você já tá maduro o suficiente para saber o que dá certo, o que dá errado, aprendeu com os erros em 32 jogos de temporada regular, o Blake Bortles não perdeu nenhuma partida por lesão, até onde eu me lembro. Tem muita game filme assistida, já jogou contra boa parte dos times da conferência. Então, é agora ou é agora. Matheus, Tennessee corre literalmente, no caso, por fora da divisão, na divisão, apostando com o jogo terrestre?
Se você traz... se você faz o que eles fizeram, né, na questão de trazer... reforços, tipo, buscar o Jack Conklin no draft, trocar pelo DeMarco Murray, uhum, e trazer o Derrick Henry ainda.
Foi surpreendente.
Bastante. Você realmente vai correr. Você vai facilitar um pouco a vida do Mariota. Bastante até porque, se eu for pensar, o corpo de wide receivers do Tennessee Titans não é tão bom assim. O Green Beckham, que é um jogador de segundo ano, talvez seja o melhor wide receiver que os Titans têm hoje. E o Tajay Sharpe, que é um recebedor que foi saído na quinta rodada do draft, chegou indo muito bem no camp. Então eu acho que os Titans realmente vão botar o foco realmente em correr primeiro, em correr, porque se for pensar, o Derrick Henry tinha um workload bizarro em Alabama. O DeMarco Murray também tinha um workload bem pesado em Dallas. Então, se eu botar os dois juntos, dá pra você botar umas 40 carregadas na bola, mínimo, se juntar os dois.
E o DeMarco Murray tá, entre aspas, saudável, porque o Chip Kelly praticamente não utilizou ele, né? Ano passado o Chip Kelly fez aquele rodízio maluco de running backs em Filadélfia. E o DeMarco, imagina quem escolheu o DeMarco Murray no Fantasy.
Famoso coitado, né?
Rapaz.
Eu me dei bem porque eu escolhi o Ryan Matthews.
Eu já sabia que ia dar besteira, que ia rolar algum rodízio. Por isso que é importante você conhecer o time que você tá escolhendo o jogador. Porque se o cara faz rodízio de running back, tipo, running back dos Patriots, é furada. A não ser que seja uma liga por pontos com recepção, né? Aí já são uns 500.
E as Shanahanigans? Quando tinha o Mike Shanahan, me fazia, fudia todo mundo com os running backs.
Então, aí é bacana. Falando em fantasy, vamos passar para esta pauta. A gente está fazendo todo o programa, a gente está falando um pouquinho de fantasy futebol, porque é intertemporada, né? Dá tempo. Rodrigo, acompanhar uma temporada com fantasy futebol é uma das coisas mais divertidas que pode fazer, né? A temporada em si, torcer para um time é mais legal, mas o fantasy é um tempero a mais.
É bacana, dá valor para os outros jogos.
Sim, você dá valor para outros jogos que não sejam do seu time. Isso é a parte legal do fantasy. Vou recordar algumas memórias especiais positivas. No próximo programa a gente faz negativas pra ser engraçado. Mas positivas que você tenha tido aí com...
Tem duas.
Fantasy. Você parou duas? Conta. Pô, o Matheus fala, eu tento lembrar algumas minhas.
Uma delas, eu gosto muito dela, inclusive. Foi na temporada passada. Eu perdi um jogo por 0.1 pontos. Isso na segunda-feira. Perdi por 0.1 pontos. Tava muito chateado. No dia seguinte saiu a revisão das pontuações e eu acabei ganhando a mesma partida por 0.1 pontos na revisão das estatísticas que mudam a pontuação de cada time. A outra é uma troca que eu fiz numa Liga Dynasty. Pra quem não sabe, uma Liga Dynasty é que você mantém os jogadores.
É como
ao longo
se você fosse
anos.
Dono do time mesmo, né? Isso. Esse é o legal.
Uma troca que eu fiz em 2013. Não, 2011 ou 12. 2012. Eu cedi Matt Schaub, Kevin Cobb e Andre Johnson e recebi Eli Manning, Ryan Tannehill e Anquan Boldin. Naquela época, muita esperança se tinha ao redor de Kevin Cobb. não acreditava muito no garoto, acabei sobrando com ele no draft. E resolvi fazer essa troca. O Matt Schaub também estava em alta.
É, o Matt Schaub tinha sido aquele jogo de 500 jardas que, aéreas, inclusive, que é um dos jogos dos Texans que a gente vai falar daqui a pouquinho.
E eu queria só adicionar outra troca, então, que eu lembrei agora.
Diga.
Só 2 anos atrás, eu cedi Darius Hayward Bay, uma escolha de 5ª rodada, que não tem valor quase nenhum numa Liga Dynasty, por... Antonio Brown e uma escolha de 2ª rodada.
Caramba, você conseguiu fazer isso?
Na verdade, o contrário.
Assaltou.
Não, ao contrário. Tipo, eu caí da 2ª pra 5ª rodada.
Entendeu? Ah, você mandou o Hayward Bay, a 2ª rodada, pelo Toninho Brown e uma 5ª. Nossa, você mandou muito bem.
Eu me emociono pensando nessa troca até hoje.
É, porque você ainda tá com o Antonio Brown.
Tô com o Antonio Brown, tô com todos esses jogadores que eu falei, exceto o Ancombore, que eu me despedi dele essa off-season.
Muito bom. Matheus, conte-nos algumas memórias de fantasy.
A melhor memória que eu tenho é pra denegrir um amigo mesmo, que até ouve o podcast, meu querido amigo Heitor Salles. Eu ando numa liga aqui com o pessoal da nossa cidade, de Uberlândia, uma liga IDP, com jogadores defensivos também. Ele perdeu a liga por um tackle. Na final, ele perdeu por causa de um tackle.
Ah, por isso que eu não gosto de jogador aberto defensivo. Que sacanagem.
Eu gosto.
Ele é vice nos últimos 3 anos da mesma liga. Isso é o nosso querido Vasco da Gama aqui.
É, pro torcedor dos Bills isso é um consolo, né? Porque pro cara perder, pelo menos, não, os Bills acabaram perdendo de uma maneira bem pior, assim, no Super Bowl. Com o Thurman Thomas perdendo capacete, Jim Kelly jogando mal. Agora perder por causa de um tackle. Um tackle dá quantos pontos no fantasy? Meio? Nem isso.
Meio ponto só.
É meio ponto.
Acho que a diferença foi em 0-3, se eu não me engano. Mais um tackle de um jogador e ele ganhava.
eu gosto quando eu ganho por meio tackle, porque na minha liga considera meio tackle. É menos. Cada meio tackle considera também, né?
Meio tackle é quando tem um gang tackle, né? Que é quando são mais de um jogador. É mais de um jogador.
Não, meio tackle não. É... Mas o tackle assisted ele vale menos do assisted. Que o total tackle. E o mais meio sec vale. É muito legal quando você ganha por estatísticas ridículas assim.
Eu já empatei jogo no Fantasy com 2 casas decimais.
Eita porra.
Em 2013, empatei. Já ganhei. Essa o Matheus tava, a liga do The Concussion. Eu ganhei. Tipo, a classificação era assim: foram 4 times classificados da outra divisão. Eu só classifiquei na última rodada ganhando minha divisão e eu ganhei a liga. E eu classifiquei pros playoffs com losing record. Eu tinha mais derrota do que vitória. E eu fui campeão nessa liga. Essa é uma recordação bacana que eu tenho. Que mais? Ano passado eu tava jogando uma liga com gringos perdidos. E era 2QB. Era com 2 quarterbacks. E eu tinha o Eli Manning e o Drew Brees, cara. E pra quem se recorda, Saints e Giants foi um jogo com muitos pontos ano passado. E com muitas jardas aéreas e com secundária inexistente. Esse jogo eu explodi de fazer ponto, foi bem legal também. Mas Fantasy é bem legal, eu não consigo lembrar mais memórias além desse campeonato. Fui bicampeão do Fantasy 2011 e 2012 com gringos também, mas aí não conta tanto, né? Não conta tanto porque... A não ser que é Brasil, ganhamos, cacete. Mas tirando essa parte... Não conta tanto assim, porque são pessoas desconhecidas. Legal jogar fantasy com conhecidos. E pra você que quer jogar fantasy com pessoas do Brasil e leitores do nosso site, não se esqueça de dar uma olhada na aba Assine do ProFootball, porque a gente vai ter liga de fantasy com premiação do site neste ano. É tipo, vá à Disneylândia com o Chapolin Colorado, jogue fantasy com Anthony Curtis. Não, tô brincando. Eu tô esperando o Rodrigo fazer uma piada e me zoar. Você não vai me zoar? Eu falei brincando, tá?
Eu perdi a esperança.
Você perdeu a esperança, mas eu falei bem brincando. Não me considero tão importante assim, lógico que não.
Essa piada indica o contrário.
Não, você sabe disso. Merchando feed no iTunes. Temos um membro novo na mesa aqui hoje. Eu gostaria que ele se apresentasse, falasse o signo, nome, signo.
Lucas Jim, nascido em... Não vou falar essas coisas, as pessoas vão ficar procurando.
Ah, Lucas, fala aí. Não, não, mas fala o seu signo só.
É Áries, mas isso...
Áries, hoje eu li o signo de Áries no metrô. É. O seu dia estará bastante equilibrado com amor e trabalho.
Então e vale para os outros signos também.
Tá, então posso dizer uma coisa? Eu trabalhei numa rádio, eu era produtor, e eu fazia o signo da rádio.
E aí? E aí?
Não, conta. É muito fácil. Qual é o seu signo?
Meu signo é Libra.
Libra?
É.
Então Libra é o seguinte. Libra, seus amigos que estão à sua volta... podem se afastar um pouco. Preste um pouco de atenção nas amizades e refaça os seus caminhos. Cor azul, número 52. Pronto.
Caramba. O cara é profissional, hein? Ô, louco. Eu acho que a gente podia fazer...
Acabei de presenciar o sobrenatural.
Ó, Lucas, já que você vai estar aqui conosco toda terça-feira agora, porque pois eu e a mim estará em outras empreitadas, aí outros projetos pessoais. O Yamin é tipo um ex-Big Brother. Outros projetos pessoais, tá? Toda semana você tem que fazer um signo pra gente.
Pode ser.
Tá bom. Um novo quadro no programa.
É. Lucas, mas era isso. Mas... Eu fazia o signo lá e o mais legal é o que o pessoal mandava e-mail pra rádio. Ô, meu, legal o signo.
Deu certo.
Meu signo é dinossauro.
Seu signo é dinossauro?
É. Ele existe tanto quanto os outros.
Boa. É. Não, o meu no horóscopo chinês é serpente.
Interessante.
Venenoso.
Venenoso.
Lucas, vamos falar do feed do iTunes. O ouvinte de Rádio América que tá ouvindo direto no Pro Football, ou um amiguinho passou o link, ou tá ouvindo ao vivo em central3.com.br, ele pode ter uma facilidade da tecnologia. Como diria a feiticeira, não é feitiçaria, é tecnologia. Lembra que ela usava aqueles negócios que tremia o abdômen e tal, que não sai pra porra nenhuma? Feed é uma coisa maravilhosa.
É uma tecnologia muito boa.
É uma tecnologia muito bonita, né? Porque ao invés de ter que sintonizar na rádio, na hora que o programa passa, você pode simplesmente ouvir quando você bem entender. Você pode ouvir na academia, você pode ouvir na natação, se tiver uns fones internos e tal. Pá. Deve ser bem relaxante ouvir podcasts nadando. Eu ainda vou experimentar fazer isso. E o feed nada mais é do que você ser avisado que o podcast está pronto, está no ar, está pronto para ser ouvido quando você bem entender. A gente tem feed no iTunes, no Pocket Cast, no Deezer, no Player FM, ou você pode ouvir direto no central3.com.br ou no profootball.com.br/podcasts.
Mas assina o feed.
Mas assina o feed, porque aí você fica fidelizado. A gente não precisa fazer um teste de fidelidade.
Eita porra!
O quê?
Será que daí que vem a palavra feed?
Fidelizado?
Olha.
Não sei. Eu acho que não.
Tá bom.
Eu acho que não é daí, não. Mas tudo bem. Quanto tempo de programa temos, Anastasia?
Nós temos.
Bodega. São 2h33, horário de Brasília.
30 minutos.
GMT menos 3. 30 minutos. São 3 horas de Greenwich. Não, eu sei isso porque eu fiz CFL, né, semana passada.
Horário,
né?
Zulu chama na
aviação. Aí na VO, na cabine, a gente tem várias TVs na ESPN, aí tava assim, London. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, mas por que cacete que tá isso aí? Eu perguntei pro produtor, é por causa de Wimbledon. Porque o Wimbledon é o horário mais 3. E aí eu não sei por que precisa do horário na tela pra fazer poderia as transmissões. Hã?
Poderia ser London em Ontário, no Canadá.
Poderia. Mas estava na frente, Matheus. Aí eu acho que era Londres mesmo. Aí era Londres mesmo.
Você teria que ser um Ontário para se confundir.
Nossa senhora. Eu não gosto de trocadilho, não sou entusiasta.
Eu adoro.
Você é entusiasta. Bom, vamos à quarta pauta deste programa. Parecendo 10 mandamentos o negócio. Que são os jogos históricos.
Falarás seus 3 jogos favoritos entre os 96 exatamente. Postados
estou, no YouTube. Estou entrando aqui no nosso site, profootball.com.br. Acessem. Bom, vamos lá. Como falamos aqui no podcast e também no ProFootball há algumas semanas, a NFL decidiu fazer o que outras ligas, especialmente a Major League Baseball, já faz algum tempo, né? O que outras ligas já fazem há algum tempo. Colocará jogos históricos completos e na íntegra no YouTube para os fãs poderem assistir de graça. Uma lista de 160 jogos foi montada pelos times NFL Media, que é o braço de imprensa da NFL, e NFL Films, que é o braço cinematográfico, muito assim. E a lista foi colocada à disposição para os fãs das franquias votarem no Facebook. Depois dessa votação foram eleitas 3 partidas nas quais as franquias venceram, né? Você vai ter, por exemplo, 7 jogos dos Patriots, mas são 3 vitórias e 4 derrotas. Que tá na... que você tá dando risada, Rodrigo?
Da minha primeira escolha.
Ah, sim. Bom, 3 partidas por cada franquia, são 32 franquias na liga, 96 jogos no total. O mais antigo é o Super Bowl 3, disputado em janeiro de 69, referente à temporada 68. E o mais recente acaba por ser justamente o último disputado, o Super Bowl 50. Aliás, são 25 Super Bowls incluídos nessa lista e uma penca de jogos de playoff. De toda forma, grandes momentos da temporada regular também estão presentes na lista votada pelos fãs. Tem o Monday Night Football entre Miami e Chicago em 85. Esse aí, você deve ter escolhido esse, é um maldito.
É o que eu tava sorrindo aqui.
É, entre os Rams e os Buccaneers em 2000, foi reprise da final de conferência de 99, foi um baita de um jogo. Aquele do Brett Favre, que ele distribuiu o touchdown aqui e acolá depois que o pai havia recém falecido. Foi um jogo bastante emocionante. Enfim, é uma lista bem coesa. Lógico, falta um jogo ou outro, mas acredito que a NFL coloque mais jogos, provavelmente até para o outro ano, né, para criar um buzz na intertemporada nas votações. A previsão, não está no ar ainda, a previsão é que a Liga faça o upload dos jogos com áudio em inglês, claro. É, a partir do próximo mês, em agosto, né? Porque julho é um mês meio morto no futebol americano e não ia adiantar nada, né? Ninguém ia prestar atenção. Se você ficar com dúvida entre assistir esses jogos e a pré-temporada, eu recomendo que você assista esses jogos. Muito bom, Rodrigo Sanzovo, Matheus, eu chamei você muitas vezes, Rodrigo.
Vamos fazer um de cada vez?
Pode ser.
Pra ser justo.
Mas o Matheus começa. Matheus, qual que é a brincadeira? A gente separou. Eu gosto muito de falar qual que é a brincadeira, que eu me sinto um apresentador de programa de auditório. São 3 jogos para cada um que a gente separou. O Rodrigo pode falar só dos Dolphins, se ele quiser os 3. Eu não vou falar só dos Bears, os 3. E o Matheus também não vai falar só dos 3 dos Lions.
Fiquei com vontade, mas...
Não, mas aí você é clubista demais. Nós não somos clubistas neste podcast. Matheus, qual é o primeiro que você escolheu? Conta pra gente.
Eu escolhi Oilers e Bills no Wild Card da FC em 92. É a maior virada da história da NFL, né? Uhum. Os Oilers ganhavam de 35-3 no início do terceiro quarto e os Bills conseguiram uma virada na prorrogação. É um jogo bem legal, tipo, bem movimentado e sim, com essa virada incrível dos Bills.
Muito bom, esse é um jogo excelente. Esse é um jogo que eu vi na íntegra, porque já tem canal Corsário Pirata no YouTube, eu já vi na íntegra esse jogo. Na verdade, eu baixei por torrent, não lembro. Faz tempo que eu não vi esse jogo. Eu vou revê-lo com certeza. É um que tá na lista pra eu rever já em agosto, com certeza absoluta. Chambelete.
1985. Semana 13. Inferno. Monday Night Football.
Que inferno. Mas é um jogo
importante.
Os invictos
Chicago Bears enfrentam um poderoso ataque dos Miami Dolphins, liderados por Dan Marino. E são derrotados e evitam a perfeição que, até hoje, só foi conquistada pelos próprios Dolphins. Em 1972, claramente algo que magoa nosso amigo Anthony.
É, magoa.
E traz alegria para minha alma.
Muito bom. Esse jogo, ele, a gente está ao vivo no Periscope agora, para quem quiser assistir, estiver ouvindo o podcast, no meu Twitter, @curtianthony, está lá o link no Periscope. Esse jogo de 85 é importante porque os Bears utilizavam uma defesa com 6 homens na linha de scrimmage, a 46, E o release do Dan Marino foi o que salvou os Dolphins, né? Então, na década de 90, contra o pass rush, começou a ser utilizado bastante passes curtos e dropbacks menores, que foi o que deu certo com os Dolphins contra os Bears naquela partida. Eu vou escolher um que foi em 1992, se eu não me engano, 49ers e Bills. Equipes de 2 conferências distintas naquela época se enfrentavam uma vez a cada 3 anos. E o Jim Kelly e o Steve Young, eles eram remanescentes, vamos dizer assim, da USFL, né? E foi um jogo sem punts, Rodrigo. Foi o primeiro jogo sem punts da história da NFL. Então, é um jogo, pra quem gosta de ataque, é um baita de um jogo. Então, 49ers e Bills, mas não foi decidido com field goal. Essa é a parte triste, vamos dizer assim. Eu tô tentando mexer no podcast, no Periscope aqui. Você que está no Periscope conosco, façam perguntas. Vamos ver aqui. Oi, @psicopata. Que medo. Daqui a pouco a gente responde perguntas, então, aqui do Periscope. Vai, Rodrigo. O Matheus começou aquela outra. Manda mais um.
Mais um. Agora vamos continuar no tema San Francisco 49ers, mas agora uma vitória. Super Bowl 22, a vitória dos Niners sobre
contra,
os Bengals.
Contra os Bengals, com a campanha final do Joe Montana.
Campanha fantástica. Ali o Joe Montana, pra mim, se solidifica como o cara. tudo bem que teve o jogo da The Cat alguns anos antes.
Sim.
Mas...
acho que foi, desculpa.
Esse Super Bowl 22 é fantástico. A tranquilidade dele na campanha final...
Mostra o Rodrigo um pouco.
É o que faz ele um dos maiores quarterbacks de todos os tempos.
Sem sombra de dúvidas. Matheus, manda bala, mais um.
Eu vou de Rams e Eagles do... O título da NFC 2001. É interessante porque eu gosto muito desse ataque dos Rams, o Greatest Show Turf, que tem
é bonito de ver, né? Ainda era o Veterans Stadium?
Não, esse jogo
é no Lincoln já? Eu não lembro.
Deixa eu ver aqui.
Porque tem a questão da grama, né? Porque no piso artificial...
Dominant America Center, eu acho que é do Veterans.
Não, é o estádio dos Saints. Desculpa, é o estádio dos Rams, então. Ai, meu Deus, bati o periscope aqui. Deixa eu dar tchau pro periscope. Tchau, gente. Ouçam depois o negócio. Não deu muito certo a experiência. Diga, Matheus, desculpe, te interrompi.
Eu acho que é assim. Tem até o jogo com o Super Bowl de alguns anos atrás em que os Rams ganham do Titans. Ele também tá na lista. E o Kurt Warner tipo, passa para mais de 400 jardas nesse jogo e tudo mais. Mas eu acho que esse jogo contra os Eagles é mais legal para observar o quanto as duas partes até que funcionavam muito bem. Tanto o Kurt Warner com o Terry Holt, com o Isaac Bruce, com muitos recebedores. E o Marshall Falk correndo muito bem com a bola. Tanto que é basicamente só ele que corre com a bola pelos Rams nesse jogo.
Deixa eu pensar mais um jogo que eu vou escolher aqui. Eu vou ter que abrir. Que eu ia fazer on the go. Eu ia fazer tipo, não vou atrapalhar a escolha dos dois. A gente escolheu dois jogos dos Bills já. Você é um pouco clubista, eu posso, né? Nunca sou clubista, pô. Deixa eu escolher aqui um dos Bears. Pô, mas tem tanto jogo bom, cara. Tem o The Drive, tem a final da Conferência Americana de 81, Freezer Bowl. Tem um jogo que o LaDainian Tomlinson quebra o recorde de touchdowns.
Tem um fake spy game também.
Tem um fake spy, normalmente as pessoas iriam pro Super Bowl 20, né? Se quiserem ver a defesa dos Bears de 85. Mas, Bears at Cowboys foi um belo jogo defensivo também. 44-0, o Mike Ditka tinha sido jogador com Tom Landry, técnico dos Cowboys. E talvez tenha sido um dos primeiros jogos que os Cowboys e o Tom Landry foram expostos mesmo. E discutivelmente o início do declínio do Landry nos Cowboys era um time que constantemente estava na final da Conferência Nacional. Tem muito jogo nos anos 80 da final de Conferência Nacional com os Cowboys, e em 85 os Bears amassaram, né, Dallas. Foi 44-0 aquele jogo. Então foi um dos primeiros momentos que aquela dinastia dos Cowboys dos anos 70 começa a apagar. E é um jogo bem interessante para quem gosta de defesa. Claro, tem o Super Bowl 20 também, com sack para todo lado em cima do Tony Eason, quarterback dos Patriots. Mas para quem gosta de defesa, é um jogo bem interessante mesmo. Os Cowboys chegaram nos playoffs naquele ano, só lembrando. Mas aí também tem um jogo que eles apanharam, né? Que é contra os Rams, que o Eric Dickerson corre para 200 e tantas jardas, quase 250 jardas, 248. Acabei de ver aqui. Falta um, hein? Já escolhemos cada um dois. Manda lá, último.
Minha última é a partida mais marcante que eu vi ao vivo, pra mim, né?
Porque todo mundo aqui escolheu todos os jogos que a gente não viu. Exatamente. Ah, não, o Matheus deve ter... Você viu de 2001 ao vivo? Eu pelo menos não lembro.
Ao vivo não, eu já vi, mas eu tentei escolher jogos que o pessoal não tenha visto.
Então, mas esse pra mim é um jogo muito especial pra mim, que eu acho que é um dos jogos que começou a minha grande paixão pelo futebol americano. Super Bowl 42, entre Patriots e Giants. Aquela fantástica drive que o Eli Manning liderou, com a recepção no capacete do David Tyree. E todo mundo gosta quando o underdog ganha, né? Quando a zebra ganha, a não ser que seja o torcedor do favorito. E aquele foi talvez o maior caso disso na história da NFL. Um time invicto no Super Bowl contra um time que vinha de vários jogos consecutivos fora de casa, porque não teve uma grande campanha na temporada regular.
Tô tocando air guitar aqui pra Freebird. Essa música é maravilhosa. Não sobe som. Essa música é firmeza, é zica. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu vou escolher um, aí o Matheus termina. Não vou ser clubista, não. Não vou com os Bears, não. Eu vou falar, ó, que essa, a gente tem muito tempo ainda, tem 15 minutos e o programa já vai acabar. Então eu vou falar vários aqui que eu acho que vale a pena. Matheus, fala antes, porque aí eu finalizo com alguns que a gente não mencionou.
Até porque eu tenho que ouvir toda hora que os Lions não tem sucesso, não tem nada. Eu vou realmente buscar a última vitória dos Lions em playoffs. Até porque eu acho é um jogo que eu não consegui achar, e também é um jogo que eu tenho uma expectativa pra ver, que é Cowboys e Lions na rodada divisional de 91.
Uhum.
Que é um jogo em que o Barry Sanders não funciona tão bem assim. Barry Sanders tem só 69 jardas correndo, mas que o ataque com o Eric Kramer funciona muito bem.
Sim.
E eles tornam um time que é muito bom, que esse time do Cowboys. Tem Troy Aikman, tem Emmitt Smith, tem Michael Irvin. Se você for olhar, tem alguns nomes conhecidos na defesa. Tem o Jack Del Rio.
Foi a última derrota em playoff para os Cowboys em uma duração de 3 anos, né? Porque seriam bicampeões do Super Bowl nos 2 anos seguintes.
Sim, e foi um jogo muito complexo dos Lions, tanto ataque como defesa.
Vamos lá então. Os 3 dos Bills vale a pena, a gente já mencionou 2 deles, mas tem Raiders e Bills também, final da Conferência Americana de 1990. Esse Super Bowl 7, Rodrigo, Dolphins e Washington, vale só pela temporada perfeita, porque naquela época a NFL era chata.
Não é um grande jogo.
Na primeira metade da década de 70, a NFL é chata. Me desculpe
não, mas
quem
tem lances muito interessantes, tem o bizarrice que o Garo é pra mim.
Ah, ele tentando dar um passe, isso é engraçado.
Ele é um punch, ele perde o controle da bola, então ele tenta dar um passe, é interceptado, é retornado pro touchdown. Foi um dos únicos pontos do Redskins no jogo.
Bears e Dolphins é legal, Dolphins e Jets também é legal. Super Bowl 49 todo mundo já viu, né? Então não vou mencionar muito. Tem a partida divisional Raiders e Patriots, não é um jogo tão bom quanto acham. Mas eu já vi também. Mas tem um apelo histórico, né, de começar o reinado dos Patriots. Rams e Patriots também não é um jogo tão bom assim, só a última campanha dos Patriots que é bem da hora. Jets e Patriots, esse aí foi legal, 2010. O divisional, que os Jets ganharam em New England. Esse jogo foi bem legal.
Aquele tempo o Rex latia, hein?
É. Vixe. Super Bowl 3, é bem mais ou menos, mas é legal por causa da zebra. Dolphins e Jets de 2000, esse jogo é louco. Ravens 49ers Super Bowl 47, também marromeno, mas a final de conferência americana daquele ano, Ravens e Patriots, é bom. Os torcedores dos Patriots vão achar que eu tô fazendo perseguição, que eu falo que o jogo que os Patriots ganham é ruim e que os Patriots perdem é bom, mas não é isso. Tem o jogo do arranha-céu, Ravens e Broncos, com 2 prorrogações, foi legal. Vou pular aqui. Tem o Bills e Browns de 89, talvez o último grande jogo de Cleveland brigando por alguma coisa. Super Bowl 43, pra mim, é o melhor da história. Esse aí é, pra quem não viu, tem que ver. Os dos Texans, tadinha, que é uma franquia tão jovem que nenhum dos 3 jogos dos Texans é tipo, nossa, você tem que assistir. É uma franquia que foi criada em 2002. Final da Conferência Americana, Patriots e Colts, belo jogo também. White Card de 2013, Chiefs e Colts, Andrew Luck virando o jogo, jogaço. Super Bowl 41, não. Super Bowl 41, veja só o retorno do Devin Hester, tá bom. Vamos pular aqui, vai. Senão eu vou falar a lista inteira, são 96 jogos.
A única jogada do Super Bowl que o Bears perdeu é do Bears? É. Ah, barbaridade.
Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Ó, tá rolando um remix. Os 2 jogos Packers e Cardinals que vai ter são bons. Packers e Raiders do Brett Favre no Monday Night Football é excelente. Deixa eu ver o que mais aqui. Semana 13 de 98, Vikings e Cowboys com Randy Moss brilhando é excelente também. Pra quem gosta de quarterback correndo, eu acho uma abominação. Mas pra quem gosta, tem o Wild Card de 2002, Falcons e Packers. Isso é bom.
É legal, legal esse jogo.
Panthers e Rams de 2013, divisional, excelente também, com prorrogação. Falcons e Saints de 2006, o primeiro jogo no Superdome depois do Katrina, é um jogo emocionante, tem bloqueio de punts do Gleason, né? É bem emocionante mesmo. Buccaneers e Eagles de 2002 é bom. Pra terminar então, NFC West. Rams e Titans Super Bowl 34, Matheus já mencionou. Eagles e Rams, a final de conferência de 2001, excelente também. Cowboys e 49ers, o primeiro jogo da dinastia dos 49ers da década de 80, é must watch também. E 49ers e Seahawks, final da Conferência Nacional 2013, também é muito bom. E é um jogo pelo qual eu tenho um carinho especial, porque meu teste para comentar o jogo foi esse. Foi o último quarto desse jogo, então eu tenho um carinho especial para essa partida. Vamos para Hello Goodbye, para encerrar esta radiofonia.
Vamos,
assim que conseguirmos. Travou! Eita, nós.
You say yes.
Vai com o Freebird, então. Rodrigo, você anotou as considerações finais para o podcast?
O que é uma anotação, né?
É, então, você tem que fazer com sono.
O que é? A gente tem que ver sobre um aspecto filosófico e outro sociológico, né? Cara, isso é um não.
Fala logo, mano.
Ah, um abraço aí a todo mundo assistindo, né?
Cara, juntou as duas músicas, olha que coisa louca que tá rolando. Tá rolando um Hello Goodbye com o final do solo de Freebird.
Ainda assim, melhor que Beatles.
Então, tira o Beatles. Então, tchau, Paul, Ringo, George e John.
Tira o Beatles, acaba com esse Beatles.
Vai rolar Freebird. Matheus, seu...
Tô falando faz tempo, fora
Beatles. Ah, pro inferno, Rodrigo. Matheus, seu tchau. Tchau.
Minha consideração final é realmente assistam o J Made in America.
É muito
realmente
bom.
Realmente assistam, porque é muito bom. Todos os 5 episódios são absurdos de bom. Não tem nenhum episódio que é abaixo dos outros. São todos sensacionais. E você falou que ia fazer... Porque falar da minha aposta.
Eu ia mencionar agora. Matheus, pra quem perdeu o podcast número 22, o Matheus prometeu que caso a gente batesse 1.500 ouvintes, o Matheus ia ficar metade do tempo que eu tenho que ficar por causa daquele tweet maldito sem doce e sem coca. Hoje, inclusive, acho que faz quase um mês. Acho que 28 dias hoje. Uma lua, um ciclo lunar que eu estou sem comer doce e tomar com refrigerante. Matheus, sinto lhe dizer, mas o podcast número 22 bateu 1.553. Por causa de 53 ouvintes, você vai ficar 1.000 dias sem tomar refrigerante.
Muito bom. Agradeço aos ouvintes por... Eu agradeço bastante aos ouvintes por se preocupar com a minha saúde.
Eles querem te ferrar mesmo. Eles querem que você não beba refrigerante porque refrigerante é bom. Eles não estão preocupados com a sua saúde.
Eu vou aceitar que eles estão preocupados com a minha saúde. Alguns amigos meus ouviram o podcast só por causa disso.
Pensar por esse lado é bom. É bom. Enfim. Ó, agora entrou. Agora entrou certinho os beats.
Tava bom demais pra ser verdade.
Ah, vai cagar. Bom, o Matheus já deu o tchau dele. Que comece...
Calma, não, tá bizarro.
Começou duas vezes. Jesus amado. Tô até perdido o que eu tenho que falar. Sim, ponto importante. Dei uma olhada no, como eu falei, Liga de Fantasy, etc. No negócio de patronos do Pro Football. Algumas novidades aí nos próximos semanas e meses. Pra quem tá perguntando, muita gente... Sei lá, gosta do meu trabalho e tal. Manual do Futebol Americano lançado no final deste mês nas livrarias. Vamos tentar fazer lançamento em São Paulo, Campinas, Rio, eventualmente Porto Alegre. Tentar bater o best-seller aí de não-ficção. É bem possível. Perguntei pro editor, tem que vender 500 livros na primeira semana. Não é nenhum absurdo. E o podcast na semana que vem, especialmente, na quarta-feira, às 14h. Tem um evento aqui na rádio na terça de tarde. Então, especialmente na semana que vem, mas tem podcast. Quarta-feira, às 14h. Muito obrigado pela sua audiência. Indique Rádio América para os amigos. Ranqueie o Rádio América nos feeds, tal, iTunes, Pocket Cast, etc., como 5 estrelas.
5 estrelas.
E a gente se vê na semana que vem. Indique para os amiguinhos. Chegue no recreio amanhã, fala: você já ouviu um bom podcast de futebol americano, Rodrigo? Aí seu amigo vai falar: nossa, existe isso? O que é um podcast? Aí você fala, como se fosse um programa de rádio. E aí, seu amiguinho vai lá e ouve. Todos ficamos felizes.
Tô em greve.
Hã?
Tô em greve.
Tá rolando greve na ECA ainda?
Tá, e já acabou o semestre também, né?
Já acabou o semestre. Mas é isso, gente. Então, este foi Rádio América, gravado nos estúdios da Central 3. Eu sou Antônio Curti, estive com Rodrigo Sanzovo, Matheus Rocha Ribeiro, nosso querido Lucas no horóscopo. E voltamos semana que vem. Vocês já sabem, bom dia, boa tarde, boa noite pro seu time. Uma boa sorte.